Agora são 9 horas e 31 minutos. Nosso assunto é o pedágio. Assunto que interessa muito, importante, discutir passo a passo das negociações que estão acontecendo com o governo federal, concessionárias. Tem a participação da ALEP, da Assembleia Legislativa do Paraná, que fez uma série de audiências, está fazendo, para ouvir a população do estado e já se posiciona contra, pelo menos, a proposta inicial de concessão para as novas empresas que vão administrar as rodovias do Paraná. Para não se repetir o que nós estamos vivendo com as empresas atuais, cujos contratos se encerram em novembro. Quem participa dessa discussão, tem discutido muito esse tema e tem aí participado dos debates em relação ao pedágio, é o deputado estadual Homero Marques, com quem eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Deputado, a gente sabe que a proposta, pelo menos por discurso do presidente Bolsonaro, não vai ser mais aquela proposta inicial que aterrorizava muita gente com o preço elevado, enfim, uma série de medidas no pedágio, que parece que nós teríamos uma repetição do que temos hoje. Como é que o senhor está avaliando essa situação do pedágio? Será que a gente vai ter realmente tarifas mais baixas e as obras que ficaram suspensas vão ser executadas?
Gilson, acho que a decisão do presidente da República da semana passada de voltar atrás do que estava defendendo e passar a permitir uma disputa maior no preço, no momento da licitação, é uma decisão acertada. Até a semana passada, o critério para escolher os vencedores das próximas licitações no Paraná seria híbrido, de até 17% na tarifa máxima fixada no edital, e depois disso não teria mais desconto, ganharia a licitação a empresa que se dispusesse a pagar mais para o governo federal. No nosso entendimento, isso diminuiria a possibilidade de redução, né? Teríamos aí no máximo 17%. De decréscimo apenas. E agora o presidente está dizendo que não. Nós vamos, portanto, ter possibilidade de descontos maiores do que 17%. É sensível, Gilson, porque as tarifas que estão provisoriamente fixadas, elas são altas do nosso ponto de vista. Por exemplo, quem sai de Maringá e vai para Curitiba, hoje paga, se for um carro, R$ 69,10. Pelas tarifas máximas fixadas provisoriamente pelo governo federal, esse valor cairia para R$ 58,90, quer dizer, uma redução muito pequena. Uhum. Com os 17%, poderia cair para R$ 45,00, mas mesmo assim, está muito aquém do que eu acho que a gente poderia chegar se houver uma disputa no preço. Então, foi um avanço, Gilson.
Agora, como é que a gente concilia obras, que a gente precisa, ficaram suspensas as obras das concessionárias que estão atuando hoje, acaba em novembro o contrato, com uma tarifa mais baixa? A gente tem sempre aquele modelo do litoral catarinense, que a gente sempre elogia muito. É possível chegar num modelo desse?
O modelo do litoral catarinense não é um bom comparativo, porque ali a rodovia já estava toda duplicada. As intervenções exigidas da concessionária limitavam-se mais à conservação e alguma obra pontual, especialmente uma curva ali, uma supressão de morro, enfim. Mas é possível ter obra com preço baixo, especialmente num contrato de 30 anos como esse que está sendo proposto para o Paraná. Tudo depende do que a gente quer, né? Por exemplo, Maringá-Curitiba, nós teremos, depois de novembro desse ano, ainda 65 quilômetros de pista simples. Não é necessário cobrar muito para duplicar esses 65 quilômetros num trecho curto. A gente não precisa pagar um pedágio altíssimo para isso, né? Você cobra um pedágio que cabe no bolso do Paraná e calcula um preço suficiente para fazer essa obra e pronto. Não precisa inventar a roda.
Roberto, eu entrevistei muitas vezes diretores de concessionárias, quando o contrato estava em vigência, não estava chegando ao fim, de repente foi chegando ao fim, o pessoal foi sumindo. Né? Mas a ideia fundamental é a seguinte, eles falavam assim, tem que se calcular fluxo de rodovias. Claro que quando a gente pensa na rodovia do litoral catarinense, tem um fluxo elevado, né? Você está ligando ali duas capitais, Florianópolis, a Curitiba. Se você pensar, por exemplo, algumas rodovias nossas aqui, Maringá, Londrina, por exemplo, é uma rodovia bastante movimentada. Aí as pessoas falam, mas tem outras rodovias que não. Como é que se concilia essa coisa de fluxo de rodovias, porque eu acho que as concessionárias acabam pegando muito nisso, né, com o preço do pedágio? É possível fazer uma compensação? Como é que é essa história?
Quem defende que o preço é vinculado ao fluxo tem razão, porque quanto mais veículos passarem por determinada praça, maior o valor total arrecadado. E dá para fazer, portanto, mais obra. Mas, Gilson, para falar francamente, os donos de concessionárias, os diretores de concessionárias, vão sempre puxar a sardinha para o lado próprio. Né? Inclusive, nos contratos atuais paranaenses, por muito tempo, eles diziam que não tinha irregularidade no contrato, que o preço estava equilibrado, e a gente acabou vendo que não era bem assim. Né? Mesmo que o fluxo das rodovias paranaenses não seja o equiparado ao fluxo da rodovia de Santa Catarina, por exemplo, ou de uma Dutra em São Paulo, é um fluxo significativo, né? Dá bastante dinheiro, a arrecadação é bilionária praticamente das concessionárias e dá para tirar a obra do papel com preços módicos de pedágio.
Eu queria te ouvir um pouco, Roberto, sobre a questão das rodovias que serão pedagiadas. A gente sabe que hoje tem aquele anel de integração que deixa uma parte do estado praticamente sem uma rodovia de boa qualidade, se você pensar em pedágio, né? Que é o centro do Paraná, o grande problema. Você tem algumas regiões muito pobres no estado. Ao mesmo tempo que você tem nessa integração uma forma de desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Essas rodovias que vão ser pedagiadas, elas vão ampliar a malha que a gente tem hoje em pedágio? Como que a gente pode criar, dentro dessa malha, mais eficiência para regiões mais pobres do estado?
Hoje nós temos, Gilson, 2.300 quilômetros, se eu não estou enganado, sob concessão. Nós passaremos para 3.300. Vai ter um aumento aí significativo. E esse aumento significativo ele envolve principalmente algumas PRs, rodovias estaduais, né? Que são as principais, a 323, que sai de Maringá, ali, Paissandu, vai até Francisco Alves, Guaíra, passando por Cianorte, Moarama, né? A 280, ali no sudoeste, região de Francisco Beltrão, Pato Branco, a 092, no norte pioneiro, ali de Jacarezinho, vem descendo, a 445, aquela que sai de Londrina e vai para Mauá da Serra, e a 418, que é o contorno norte de Curitiba. São rodovias que têm um fluxo menor do que as do anel de integração, mas que têm um fluxo razoável e de muita importância regional para essas cidades que são cortadas por ela. Eu diria que o pedágio ali, para essas regiões, pode ser uma solução interessante, desde que o preço seja justo, né? A 323, por exemplo, que vai até Francisco Alves e Guaíra, quantas pessoas faleceram nos últimos anos? Porque a pista é ruim, a pista é simples ou tem muito buraco. Então, se o pedágio for justo, eu acredito que a população topa pagar, desde que tenha uma contrapartida também.
Ou seja, o pedágio pode, com preço alto, virar uma exclusão, né?
Sem dúvida. Até porque, Gilson, tem a possibilidade de fuga de rodovia pedagiada, né? Se você tem duas estradas, elas têm distâncias equivalentes ou a diferença pequena, uma delas tem pedágio e a outra não, há o risco de que a população prefira não pagar, né? Mas, enfim, o ideal é que a gente sempre tenha contratos justos. Eu acho que esse é o ponto ótimo, tanto para a segurança das pessoas quanto para a economia do estado.
Agora, vou fazer uma equação bem didática. A gente sabe que, né, existe uma negociação feita pelo governo federal com as concessionárias. Nós tivemos aí a manifestação do próprio governador do estado, do presidente, no encontro em que se falou de tarifas reduzidas, tarifas mais baixas. O presidente foi até enfático na sua fala. Nós temos esses encontros que a Alep está promovendo, né, de audiências públicas na frente, né, parlamentar do pedágio, tentando ouvir a população. No final de contas, entre o que a população quer, o que a Assembleia está defendendo, o que o governo está anunciando, o executivo, tanto estadual e federal, na opinião do senhor, vai ficar o quê?
Gilson, eu ficaria muito decepcionado se o governo federal, o governo estadual, depois de anunciarem que haverá disputa no preço, voltarem atrás. Eu acho que isso não vai acontecer. A gente está só aguardando para ver como é que vai ficar a nova minuta, para ver se aquilo que eles anunciaram é para valer ou é pro forma, né? Aí haveriam outros pontos para a gente melhorar, mas que são pontos menores em relação a esse, que para mim é o principal. Um ponto menor, mas que deve ser melhorado também, é a questão do degrau tarifário, por exemplo. Pela previsão atual, depois de duplicar cada trecho pedagiado em pista simples, a concessionária vai poder aumentar o preço de pedágio em 40% naquele trecho. Eu acho que é um valor alto, muita gente acha que é um valor alto. Os técnicos do próprio Ministério da Infraestrutura, quando vieram aqui na Assembleia, falaram que está um valor acima do que costumam praticar. Mas eu acho que está caminhando melhor do que estava, melhorou a situação, sabe, Jesus? Uhum. Eu acho que tem dado resultado essa luta, que não é só da Assembleia, é a luta do paranaense, do setor produtivo, da pessoa que paga o pedágio todo dia.
Agora, Roberto, eu vou falar de uma coisa que eu acho importante, prática. A gente está vendo essa negociação, está andando, mas novembro está chegando, né? Novembro está chegando e vai chegar novembro. E você conhece, sabe bem disso, né? Trabalhou e trabalha com a política, com a burocracia, tem uma coisa que é entre o que a gente fala que vai acontecer e o que vai acontecer de verdade, é novembro chegar e a gente ter as negociações ainda não encerradas. E aí, novembro sem concessionária no contrato, mas sem uma nova empresa concessionária para assumir as rodovias.
Gilson, o governo estadual já disse que os contratos atuais não vão ser prorrogados nem por um dia sequer. E você tem razão, eu acho que não dá mais tempo de terminar a licitação até novembro, porque é uma licitação grande, o edital nem foi divulgado. A partir do momento da divulgação do edital, a lei exige vários dias antes do lance, depois pode ter litigância, alguma empresa pode achar ruim, entrar na justiça, enfim. Eu acho que esses novos contratos vão ser celebrados só no ano que vem, lá na metade do ano que vem, olha lá. Então, o que nós vamos fazer com as rodovias que estão pedagiadas hoje? E considerando que o governo do estado falou que não vai prorrogar os contratos. Eu acho que, se ele não vai prorrogar os contratos, as cancelas vão ficar abertas. Talvez o governo do estado faça contratos com empresas de socorro médico e mecânico, né, para colocar ali na via. Não me parece que o estado vai cobrar pedágio nesse tempo. Me parece que ele vai usar o orçamento para fazer esses pagamentos. Eu acho que é a situação que está se desenhando por enquanto.
Para encerrar, as empresas que encerram o contrato de novembro vão deixar umas pendências enormes para trás. Fora isso, um monte de processo judicial vai ficar pendente. Isso se desdobra, se resolve? A gente vai receber um dia o dinheiro que pagou e não recebeu em obras? Como é que vai ficar isso?
Eu espero que sim, porque essas obras que estão para trás, a maior parte delas não vai sair a essa altura do campeonato, né? Inclusive, nós, quando rodamos o estado para ver a situação das obras atrasadas, nós comunicamos o Ministério Público Federal, a gente fica contente porque... Nessa semana, por exemplo, o Ministério Público Federal em Jacarezinho entrou com uma ação para baixar o preço do pedágio lá porque a obra não saiu. E eu acredito que isso vai acontecer em várias regiões do estado. Enfim, o Poder Judiciário também, no Brasil a gente sabe, o seu advogado ele é muito lento, né? As ações que estão ajuizadas vão demorar muitos anos para serem julgadas. Daqui a 5, 6 anos, talvez o estado do Paraná tenha decisões favoráveis em relação a essas empresas e vai ter que cobrar o equivalente em dinheiro dessas obras que não foram realizadas. Se o dinheiro vai vir, aí é outra questão. Eu lamento que demore tanto.
Roberto, eu tenho um ouvinte meu aqui, mandou para mim pelo meu Twitter, o Carlos, ele pergunta o seguinte, ó. Essa estrutura, não só as rodovias, né, que essas empresas vão deixar, mas tem uma série de construções que elas vão deixar. Desde centrais administrativas das empresas, estruturas que... Isso tudo volta para o Estado?
Em regra, sim. Eu não vou saber dizer exatamente o que volta, o que não volta, mas em regra, num contrato de concessão, tanto os bens imóveis quanto os bens móveis das concessionárias, ao final do contrato, voltam para o Estado. Uhum. Ela já é indenizada ao longo do contrato para fazer isso. Então essa estrutura vai para o Estado, sim.
Por exemplo, como nós temos aqui na nossa região a Via Para, aquele prédio sede, vai voltar para o Estado. Seria mais ou menos isso.
Eu não tenho certeza, é. Gilson. Eu não tenho certeza, mas em regra, sim. Eu teria que avaliar exatamente esse caso.
Roberto, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Estou sempre à disposição.
Conversei com o deputado estadual Homero Marques. Falamos um pouco sobre pedágio. Como é que está essa situação da negociação do governo federal com... com as futuras concessionárias, tem aí a intervenção do próprio governador e da Assembleia Legislativa, que está fazendo uma série de audiências públicas para ouvir a população em relação ao tema.